Eu não sei como você chegou no ano de 2022, depois de 2 anos de pandemia, depois de 2 anos ali de incertezas, e essas incertezas persistem em permanecer, né, com o retorno da contaminação, mas nós vamos orar a Deus, nós vamos continuar intercedendo para que o Senhor repreenda esta enfermidade e para que em pouco tempo nós possamos voltar à normalidade, que a gente possa voltar a se abraçar. Nós somos um povo caliente, né? Nós somos um povo, né, emotivo, um povo que gosta de se relacionar, e a nossa igreja é uma igreja relacional, é uma igreja que gosta de estar ali participando. Lembra daqueles momentos dos cafezinhos no momento de culto, né? Quem não está sentindo falta, né? Era diferente. Eu mesmo cheguei de uma outra realidade e fui imerso nesta nova realidade e vi como fazia sentido. E a falta dessa atividade tem demonstrado o quanto ela era significativa e é para estabelecimento de relacionamentos, porque, como a irmã Regina diz, às vezes nós chegamos na casa do Senhor e não conhecemos ninguém, e aquele momento é um momento de nós nos familiarizarmos, de nós nos relacionarmos, de nós, de repente, se receber um tapinha nas costas, oi, tudo bem? E aquilo ali faz toda a diferença. Os nossos pequenos grupos multiplicadores fazem toda a diferença. Quem aqui está nesta noite que ainda não faz parte de um pequeno grupo? Levanta a mão assim. Olha só, eu estou dizendo para você que você precisa fazer parte de um pequeno grupo multiplicador. Você vai entender isso ao longo desta mensagem. Eu não vou falar especificamente sobre isso, mas vou usar isso para falar ao seu coração. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 43, do verso 18 ao 21. Este foi o primeiro texto que eu li no ano de 2022. Acordei, já fui dormir tarde, né? Nós saímos aqui da igreja, aí fizemos a nossa ceia, ficamos batendo papo, e o meu hábito de acordar cedo era 6 horas da manhã, tinha dormido às 3, às 6 eu acordei. Eu falei, o que o senhor quer falar comigo? Eu abri a Bíblia e esse texto, Isaías 43, do verso 18 ao verso de número 21. Eu estou usando a nova versão internacional e assim diz a palavra do Senhor. Esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim, e esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Vejam, o Senhor está fazendo coisa nova. O Senhor está fazendo coisa nova. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo, porque Ele está fazendo coisa nova. Esse contexto em que Isaías escreve, ele está profetizando o que acontecerá com o povo de Israel. O povo de Israel vai para um cativeiro, vai passar 70 anos longe da sua terra. E aqui ele está profetizando que o povo vai voltar para a sua terra, que o povo vai deixar a Babilônia. Talvez você esteja aprisionado na Babilônia. Na Babilônia que escraviza, na Babilônia que tira a identidade pessoal, na Babilônia que faz com que você pendure as suas harpas no salgueiro e chore, porque você de repente está dizendo, como cantarei louvores ao Senhor em terras estranhas? Talvez você tenha perdido a alegria de glorificar e louvar o Senhor. Mas o Senhor está dizendo por intermédio de Isaías nesta noite: vejam, eu estou fazendo algo novo. O que de novo você está esperando na sua vida? O contexto é esse. Nós não ouvimos falar de Babilônia, mas o contexto é esse. Vejam, Deus promete fazer por aquelas pessoas coisas ainda maiores do que elas já tinham percebido, do que já havia sido feito no passado. Se você ler alguns versículos antes, Isaías vai trazer à memória do povo os feitos poderosos do Senhor no passado. Lembram quando o Senhor tirou o povo do Egito? O que ele fez? Qual foi o grande milagre que o povo como um todo pôde presenciar? O mar se abrir. Se o mar me submergir, né? Aqui, se o mar não se abrir, nós cantamos um domingo à noite também, ele vai me fazer andar por sobre... Se o mar não abrir, coisas novas, ele vai me fazer andar por sobre as águas. Ele vai, com a sua mão de poder, me tirar das ondas desta vida que tentam destruir a minha fé. Não tem uma música que fala disso? Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides que em breve voltarei... Daqui a pouco nós vamos cantar que Jesus vai voltar, né? Que ele vai voltar. Está no nosso programa. Você precisa alimentar em seu coração esperanças, porque cada ano que se inicia, o Senhor nos dá a possibilidade de experimentar algo muito melhor. Mas nós só vamos conseguir ver isso se não ficarmos aprisionados no passado. Interessante que o texto diz: esqueça o que se foi, mas ao mesmo tempo ele pede para que nós tragamos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E aquilo que pode nos dar esperança está fundamentado no Deus que é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que fechou a boca do leão. É o Deus que, na fornalha, protegeu aqueles que estavam em perigo. Talvez você adentrou no ano de 2022 ameaçado por alguma coisa ou preocupado com aquilo que está por acontecer, porque você ainda não tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus por isso, porque no dia que você tiver o controle de todas as coisas, você é Deus. E como você não é Deus, você precisa confiar naquele que tem poder para todas as coisas. Essa é a dimensão da graça que faz com que a gente descanse no Deus que tem todo o poder. E deixe de querer conduzir desesperadamente o curso da sua história. Não estou dizendo que você vai se isentar das suas responsabilidades como alguém que precisa se capacitar, que precisa se exercitar, que precisa cuidar da sua saúde. Não, pelo contrário, essas coisas competem-nos. Mas aquilo que compete ao Senhor, nós precisamos deixar nas suas mãos e permitir, olha só, deixar nas mãos de Deus e permitir que Ele interaja conosco e que trabalhe por nós, para que não nos cansemos desnecessariamente. Aleluia. Você não precisa se cansar. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Foi isso que nós lemos no verso 18. Nós não podemos menosprezar as coisas do presente como se os acontecimentos do passado fossem melhores do que os atuais. Não. Aquilo que Deus fez lá atrás foi prodigioso. E Ele continua com poder para fazer a mesma coisa e muito melhor. Eu costumo dizer que Deus não é econômico na manifestação do seu poder. Satanás, ele copia e ele repete, mas Deus faz novas todas as coisas. Quando o Senhor quer fazer, Ele faz algo novo. E o Senhor está por fazer algo novo. E Ele está dizendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. O Senhor vai fazer uma coisa nova. E ela não será inferior às coisas passadas. Os acontecimentos dos nossos próprios dias nos convencem de que só o Senhor é Deus. Eu não sei vocês, mas eu tenho experimentado da graça e do cuidado do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o que já aconteceu testifica de que só o Senhor é Deus na minha vida. Nos preservando, cuidando, abrindo portas onde não haviam portas, fechando portas para que eu não fosse mal sucedido em outras ocasiões. O Senhor está agindo. E eu sei que o Senhor, através do Espírito Santo, está falando ao seu coração nesta noite daquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus está por fazer coisas novas. As coisas que já passaram, por maiores que tenham sido, elas não podem ofuscar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Porque é no presente que o Senhor está nos dando a possibilidade de interagir com Ele e tornar realidade o seu projeto para as nossas vidas. Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para você no ano de 2022? Pastor Roberto Silvado falou no final do ano, né, através dos nossos cartãozinhos, daqueles planos, né, daqueles projetos que nós temos para o ano 2022. Minha esposa está mostrando para mim ali, ó, e de repente aí, não sei se na sua frente tem, não sei, pode ser que tenha, mas faz assim para mim assim. Olha lá, ó, me dá aqui. Aproveita, interage comigo aqui, obrigado. É ajudadora, né? Ajudadora é para isso, né? Ela pegou o dela aqui, ó, e está me trazendo aqui, ó. Quais são os seus alvos? Deus tem alvos para você. Não deixe o desânimo bater. Coloque no papel aquilo que você espera que o Senhor faça por você. Ajude a você. Deus promete não só nos libertar da Babilônia, mas nos guiar de forma segura e confortável até o lugar da nossa bênção. Você pode dizer isso? Deus não promete apenas nos libertar da Babilônia, mas nos guiar de forma segura e confortável até o lugar da nossa bênção. Isso é fé, meus irmãos. Nós começamos o ano de 2022 com uma série de mensagens falando sobre fé. Se você não tem vindo aos domingos, venha. Domingo nós falamos sobre fé e vai ser falado sobre fé o mês todo de janeiro, porque nós precisamos disso, dessa força que está além de nós, mas que começa a partir de nós, quando nós nos dispomos a crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Pastor Roberto falou no capítulo 11 de Hebreus, verso 6, que aqueles que se aproximam de Deus, e eu creio que todos nós aqui queremos estar próximos de Deus, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Deus promete não só nos libertar da Babilônia, mas guiar-nos de forma segura e confortável até o lugar da nossa bênção. Sabe por quê? Porque Ele fornecerá água no deserto e no ermo. Aleluia! O mesmo poder que preparou um caminho no mar. E se você retornar no verso 16, ele vai lembrar ao povo dos feitos por ocasião da saída do Egito, quando o Senhor, no meio do mar, fez um caminho seco, olha só. Agora, ele promete, no meio do seco, levar água, trazer esperança, água é vida. Água é refrigério. Quem já não esteve ali sedento, suado, e de repente viu uma fonte de água ou alguma coisa e tibum, né? Você nem se preocupa se tem algum perigo, você quer se refrescar, você quer se ali, né, se refrigerar. A água tem esse poder. Aquele que das águas fez a terra seca pode produzir água na terra mais seca. Talvez a sua vida esteja como uma terra seca, uma terra árida, sedenta, na expectativa daquilo que está por vir e que nunca chega, porque você está buscando errado, você está no caminho errado. Mas o Senhor está dizendo: eu estou fazendo um caminho no deserto que não vai ser seco, que não vai ser árido. Porque aquele que pôde fazer terra seca no meio do mar, pode fazer um caminho refrigerado na terra seca. Veja, em Salmos, abra aí, Salmos 107, verso 33 a 35. Salmos 107, verso 33 a 35. Quem achou, diga amém. Aí aquele velho, né? Quem não achou, diga misericórdia. Eu sou de um tempo que se brincava de desembainhar a espada. Né? O líder perguntava o texto, e aí havia aquela competição de quem abria primeiro a Bíblia. Né? Agora nós temos o... Ficou mais fácil ainda, né? Pelo app. Né? O problema é que às vezes demora, aí vai depender do octore, né, de quadricore, não sei das quantas, né? Quanto mais rápido, mais rápido. Aí já não é na sua competência, né? Vai depender do seu bolso, né? De ter um celular de última geração ou não. Mas cumprir na finalidade já basta. Senão a gente fica aprisionado a coisas que não têm valor, achando que tem valor. Veja. Salmo 107, verso 33 ao 35, diz assim: ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz terra fértil em solo estéril por causa da maldade dos moradores. Agora veja, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. É isso que o Senhor está dizendo para você, que Ele vai fazer neste ano de 2022. Vai transformar terra seca em açudes, terra ressecada em fontes. E você vai poder beber desta fonte. Tem uma música antiga que diz assim: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fontes de água viva, tu és o rio, Senhor, e por onde este rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse Deus está aqui, neste lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Embora não achemos que o milagre tenha sido repetido no retorno do povo da Babilônia, o que eu quero dizer com isso? Ainda que nós, ao continuarmos lendo a palavra de Deus e chegarmos lá em Esdras, Neemias, e vermos o retorno do povo de Deus, da Babilônia para Israel, porque demorou um bom tempo, foram 3 ocasiões em que o povo vai retornar a partir de 535 antes de Cristo, nós vamos ver que houve um retorno gradual, e esse retorno não foi fácil. Deus não está prometendo facilidade para você. Ele não está dizendo que você não vai precisar fazer a sua parte. Ele não está dizendo para você que você está isento das suas responsabilidades, do seu comprometimento em ler a palavra de Deus, em buscá-lo em oração. nós ouvimos o pastor Marcos falar sobre Enoque. Não foi o pastor Marcos que falou sobre Enoque? Ele falou sobre aquele que andou com Deus. Olha que privilégio. Eu tenho experimentado este privilégio no Ministério de Oração. E aí quero fazer aqui a merchan do Ministério de Oração, que está em recesso, mas que vai voltar com toda a força no ano de 22, porque nós sabemos que a oração, ela é um fator preponderante para constituirmos unidade e vínculo com o Senhor. Você pode até dizer, eu oro todo dia, mas o Senhor espera que você também ore como igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, e aqui fazendo um parênteses na mensagem, eu já volto para ela, quando Pedro estava preso, a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor estava orando na casa de mãe de João, Maria, mãe de João, e de repente batem na porta. Estavam orando para que Pedro fosse liberto. Batem na porta, toque, toque, toque. A empregada vai lá, olha, toma um susto. Gente, Pedro está aí fora. Não é possível. Veja às vezes como nós oramos, né? Nós estamos pedindo as coisas acontecerem, elas acontecem, a gente se surpreende como se aquilo que nós pedimos fosse impossível para Deus. E ali aquele povo estava orando, não estava orando cada um na sua casa não, estava orando juntos, num propósito, num firmamento de propósito para fazer materializar a vontade de Deus, porque Deus estava esperando só aquilo, Deus ia fazer, mas estava esperando que aquele povo tomasse a sua parcela de responsabilidade. Eu vejo assim, vejam, aquele povo agora retornando para o texto, quando retorna para a Babilônia, nessas três fases sucessivas com Zorobabel, Esdras e depois Neemias, eles vão encontrar muitas dificuldades. O templo estava destruído, vai ser reconstruído. Esdras traz um avivamento e posteriormente Neemias vem e constrói o muro, mostrando agora sim, o Senhor... Como os muros, né? Em volta de Jerusalém estão os anjos, assim o Senhor, em volta do seu povo, a gente canta isso, né? E está lá em Salmos, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Sabe em quanto tempo? 52 dias, milagre de Deus. Aquilo que parecia impossível, foi possível, porque um homem obstinado, um homem determinado, um homem consagrado, um homem visionário, um homem temente a Deus, se dispôs a crer no poder e desafiou o povo. Você está sendo desafiado, incentivado na noite deste dia a romper os aguilhões, a tirar as teias, as traças e vir junto com o Senhor. Por quê? Porque embora não será fácil, mas quando nós olhamos para o retorno, nós vemos que a misericórdia do Senhor foi com eles. No curso, como uma providência, o Senhor foi misericordioso, o Senhor tem sido misericordioso assim também conosco. E fazendo esta ponte lá de 500 anos antes de Jesus para hoje, nós temos recebido as misericórdias do Senhor. E a palavra de Deus diz que elas são as causas de nós não sermos consumidos. Gosto muito de falar uma frase que eu aprendi e reproduzo que nem papagaio, porque eu acho bonita e ela fala profundamente. A graça é favor que eu não mereço. Eu não mereço a graça. Então é favor, é presente. A misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Eu mereci o castigo. Eu mereci a destruição. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, me poupa, me preserva, me guarda. Ao passo que a graça... Ele me presenteia com aquilo que eu não mereço. Ah, você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus é maravilhoso. Então guarda isso. Graça, favor que eu não mereço. Misericórdia, eu não recebo aquilo que eu deveria receber. E como eu não tenho nenhum valor, eu não tenho que receber nada, né? Por isso que é graça. Do começo ao fim, graça. Deus, Ele quer que nós sejamos agradecidos. Sabe por quê? Porque Deus tem um povo escolhido ao qual Ele quer saciar. E nós vimos isso no verso de número 20, na parte C. Para dar de beber a meu povo, meu escolhido. O Senhor quer te dar de beber. O Senhor quer saciar a tua sede. Quando a gente olha para o contexto, nós enxergamos o futuro. Não sei se você consegue fazer isso. Mas quando eu olho para o contexto, eu não sou absorvido apenas pela perspectiva do regresso de Israel para a Babilônia. Nem tampouco para os acontecimentos que suceder-se-iam até a vinda de Cristo. Não, é para além disso, é para o nosso tempo, pois ele não diz respeito tão somente àquela ocasião, mas a todas as ocasiões em que Deus demonstraria o seu cuidado. Entre o retorno da Babilônia, a vinda de Cristo, mas também para a graça do Evangelho, especialmente quando a graça é manifestada no mundo gentílico. Quando nós começamos a ver no início ali Pedro pregando um pouco para os gentílicos e depois Paulo sendo levantado para levar o amor de Cristo para os perdidos, nós vemos o cumprimento desta palavra. Quando hoje nós pregamos o Evangelho, nós falamos do poder redentivo de Cristo Jesus e desta maravilhosa graça que nos constrange a amá-lo, a viver de forma íntegra. Nós estamos olhando para aquele texto e transportando-o para nosso tempo. Porque é através da graça que é posto um caminho no deserto e rio nos ermos. O mundo, ele se assemelha a um deserto. Em sua ignorância, em sua inutilidade, porque por causa do pecado ele se tornou inútil. Ele se tornou o quê? Utensílio do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Mas foi abençoado com uma direção e as consolações divinas, com um abundante derramar do Espírito Santo sobre esta terra, sobre os corações áridos. Os gentios pecadores, que eram como animais do campo, nós éramos assim. Aquele que ainda não tem Cristo no seu coração, ele é como uma fera do campo. A palavra que diz, se nós voltarmos nos versos em que nós lemos lá em cima, veja, Isaías está dizendo, vou até no deserto vou abrir um caminho e riacho nos ermos. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Eu não fico zangado de me chamarem de que eu, antes de Cristo, eu era como um animal selvagem, entregue ao curso das minhas próprias paixões, dos desejos caídos, do império da carne. E a palavra de Deus diz que a carne luta contra o Espírito para se opor a este, para que não faça, para a gente não faça a vontade do Espírito. Eu gosto de uma música antiga também, do cantor agora, Sérgio Lopes, ele diz: eu luto é contra a minha própria alma, da natureza humana que há em mim. Preciso sepultar o velho homem, andar em comunhão com Deus, viver só para Jesus. Só quando nós vivemos para Jesus é que nós conseguimos sepultar o velho homem, sepultar a carne que luta contra o espírito. Nós temos visto algumas mensagens falar a respeito daquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Paulo vai falar sobre isso. E ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, se você ainda não reconheceu a necessidade de abrir o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, faz morada em mim, transforma a minha vida, faz um riacho no meu interior para que eu possa fluir e para que ao fluir eu me torne um afluente de bênção para outras pessoas. Aleluia! Morei 5 anos no interior da Amazonas, pude conhecer o que é realmente o rio Amazonas. Eu apenas ouvia falar, né? Como Jó disse, né? Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, nossos olhos viram o que realmente é o caudaloso rio Amazonas. Mas ele por si só, ele tem a sua pujança, mas ele recebe afluentes de outros, ele vem, outros rios deságua nele, e cada vez mais, no curso do seu curso, ele se torna caudaloso, pujante, volumoso. Aqui é diferente. O rio Amazonas, o Deus Todo-Poderoso, ele flui através das suas vidas. E aqui é o contrário. Em vez de os afluentes correrem para o rio principal, do rio principal corre para os afluentes, para que cada vez mais eu e você, nessa capilarização, possamos permear esse território árido e alcançar vidas sedentas. Você é um manancial de água viva que está levando vida àqueles que não têm vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem derramado do seu Espírito, porque através da sua vida o Senhor tem feito com que outras vidas também sejam alcançadas e transformadas. Vejam quantos propósitos o Senhor tem para nós nesta noite. Nós precisamos entender que o Senhor está formando um povo para si. O verso de número 21 disse isso para nós. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. A igreja foi formada por Deus, como também todos os membros vivos dela. O novo céu que está por vir, a nova terra, o novo homem restaurado e remido pelo sangue de Jesus, são obras da mão de Deus, mas não são maiores nem melhores do que aquele que os fez. Porque nós somos formados segundo a sua vontade. Tanto o novo céu, a nova terra, o novo homem, nós somos formados segundo a vontade de Deus. E ele fez isso. Ele nos formou para ele próprio. Aquele que é a primeira causa e o mais elevado fim, tanto da primeira como da nova criação. O Senhor fez todas as coisas para si mesmo, especialmente o seu Israel, para lhe ser um povo, e por nome, e por louvor, e por glória. e eles não podem ser outra forma para ele. Nós precisamos recorrer à graça do Senhor e nos gloriar no Senhor. Vejam, Jeremias 13, verso 11, o Senhor está dizendo que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Jeremias 13, 11 diz assim: assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim para que fosse o meu povo, para o meu renome, meu louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. E em Efésios, no capítulo 1, nos versos 6, 12 e 14, Paulo vai dizer assim: nós somos feitos para louvor da sua gloriosa graça, a qual graça nos deu gratuitamente no amado, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E que é, olha, e que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Deus não apenas te salvou, Deus apenas não está dizendo que você vai, Ele está fazendo novo, não, Ele está lhe dando garantias. Ele é o penhor da nossa herança, Ele é a garantia de que Ele vai fazer aquilo que Ele próprio prometeu. Portanto, o nosso dever é manifestar o seu louvor, não só com lábios, mas com a nossa vida, entregando-nos ao serviço do Senhor. Não adianta, aí mais uma música antiga, né? Eu gosto de música. Não adianta vir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dar, se tua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. Fundo, né? Não adianta vir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dá. Hoje nem folheto mais se dá, né? Se tua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o seguir. E nós estamos no início do ano em que a gente pode firmar o propósito de ler a palavra toda, de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver de acordo com o que a Bíblia diz, eu quero estar pronto para servi-lo. Sabe por quê? Porque como nos formou, Ele também nos alimenta, nos sustenta e nos guia, e tudo isso é para Ele. Ele te abençoa para que o nome dEle seja glorificado. Olha que pai bondoso, né? Eu fico todo cheio quando eu faço uma coisa para os meus filhos e eles reconhecem. Você não fica? Por mais simples que seja, a nossa geração tem perdido um pouco este aspecto da gratidão, de retribuir em formas de palavras aquilo que é feito. Mas nós precisamos resgatar isso, a começar por Deus, dando glórias e louvor para Ele. Portanto, nós devemos louvá-lo em todas as demonstrações de sua bondade. Caso contrário, nós não corresponderemos à finalidade da existência que temos e das bênçãos que recebemos. Que o ano de 2022 possa ser um novo começo, uma nova etapa da sua história, da sua comunhão com Deus. E aí, eu quero dizer para você, que o sucesso que você já conquistou, ele não vale nada diante daquilo que pode vir a ser. Quem está acostumado com aquilo que já tem, já morreu. Perdeu a essência da vida. Porque viver é esperar o porvir. É estar preparado para o que está por acontecer. Nos últimos dias do ano, alguns irmãos partiram. E eu tive a oportunidade de estar no sepultamento de um irmão muito querido. E pela misericórdia do Senhor me foi dado a graça de poder dizer as últimas palavras antes de ele ser colocado ali, no lugar onde ele está jazindo. E o meu coração ficou tomado de emoção, porque ele era um irmão fervoroso, era um irmão que não perdia a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E aí eu me apropriei de umas palavras que o pastor Silvado e outras pessoas já disseram aqui: aquele que não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Eu preciso estar preparado para me encontrar com o meu Redentor. Você está preparado, preparada para se encontrar com o seu Redentor? Veja, ele está lhe dando todas as condições necessárias para que isso aconteça. Ele está dizendo: eu vou te tirar da Babilônia, eu vou te tirar do seu problema, eu vou te trazer a pé seco, eu vou abrir um riacho nessa terra seca, eu vou permitir que do teu coração flua rios de água viva. Eu vou transformar a história da tua vida pela graça e pela misericórdia do cotidiano, não daquelas sobrenaturais, das coisas pequenas que muitas vezes nós desprezamos, mas que são por intermédio delas que nós nos fortalecemos e nos tornamos quem realmente nós somos. E eu quero te fazer esta pergunta: se tem alguém aqui nessa noite que ainda não abriu o seu coração para Jesus e quer deixar, e quer receber, olha esse presente, um pacotão, hein? Começar o ano 2022 com um pacotão cheio de bênção. Eu quero te perguntar: você quer abrir o seu coração para Jesus? E, Senhor, eu quero receber essas dádivas, eu quero deixar fluir de mim esse rio de água viva, eu quero experimentar a redenção da Babilônia, eu quero ir para o local da tua bênção. Se você quer isso nessa noite, levante sua mão assim: ó, eu quero abrir o meu coração para Jesus. Não lute contra a ação que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Se ele te trouxe aqui nessa noite e você tem essa necessidade, porque é uma necessidade, abra o seu coração para Jesus agora. Você diz: Senhor, eu quero abrir o meu coração para Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador nessa noite. Você quer isso? Levante sua mão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua coragem. É coragem. Eu vou dizer se é coragem, porque eu também fiquei por muito tempo. Eu fiquei, olha, uns 10 cultos, eu e minha esposa, né? Por que você não levantou o braço? A gente chegava em casa assim: por que você não levantou o braço? Não sei. Parece que alguma coisa nos prende, né? Não sei. Até que chegou um dia que nós dois não levantamos o braço, nós ficamos de pé. Foi o dia que nós nos convertemos, mas teve essa dificuldade. Eu sei que é difícil. Então, você quer? Levanta sim. Eu quero conhecer mais esse Senhor Jesus, eu quero receber da sua graça redentora. Amém? Levante seu braço, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, tudo novo na minha vida. Você quer? Agora eu vou fazer pergunta para você que já tem Jesus, você que tem Jesus, que começou esse ano de 22, ainda assim um pouco inseguro, diante desta palavra que Deus está dizendo que está fazendo tudo novo, o Senhor está dizendo assim: ó, eu quero te abençoar, mas você precisa permitir que eu te abençoe. Então, se você entendeu, agora é mais difícil que levantar a mão vai ser ficar em pé aí onde você está. Aí vem aquela vergonha, né? O que que os outros vão pensar de mim? Eu quero mais é que Deus pense bem de mim do que os outros vão pensar de mim. E dizer assim: Senhor, eu quero ver o novo do Senhor na minha vida neste ano de 2022. Eu quero ver a terra seca se transformar num manancial de água viva. Se você quer isso, fique de pé onde você está. Aleluia. Sabe, esse povo que vem às quintas-feiras é um povo abençoado, sabe por quê? Que é um povo que vem pronto para receber e pronto para dar. E o Senhor ama aqueles que estão prontos para dar. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui, como diz a música, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem transformar o nosso interior. Pai, eu louvo o Teu nome por esta jovem que levantou a sua mão para Jesus. Daqui a pouco nós vamos querer conhecê-la e nós vamos dar a ela todo o suporte que ela precisa para crescer e caminhar na Tua presença, porque esta é uma igreja acolhedora e pessoas estão dispostas a receber todos aqueles que tomam esta decisão tão importante na sua vida. Nós estamos vendo que o Senhor está fazendo novas todas as coisas. E nós queremos experimentar a novidade do Senhor, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor está fazendo isso. Deus, não sei como vai ser, porque se eu soubesse, talvez eu não daria este passo de fé, como os Teus servos estão fazendo. Mas o Senhor sabe como vai ser. Assim como Israel saiu da Babilônia, e não foi fácil, mas na Tua misericórdia o Senhor os abençoou, o Senhor os alimentou, o Senhor proveu as necessidades deles. Eu creio que o Senhor está pronto para fazer isso na vida de cada irmão, de cada irmã que nesta noite se levantou diante da Tua presença, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me como fluir do Teu amor, usa-me como afluente da Tua graça. Manifesta o Teu perdão, manifesta o Teu poder, manifesta, ó Deus, o Teu querer em nós e através de nós. Que o Teu nome seja glorificado ao longo de 2022 e que o Teu povo tenha prazer em Te buscar, tenha prazer em Te servir e digam: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe.